Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Muito bem, irmãos, nós vamos continuar estudando o relato de Primeiro Reis, do primeiro livro dos Reis. Nós chegamos agora no capítulo 20. Então vamos abrir a Bíblia em Primeiro Reis, capítulo 20. Nós estamos estudando a história, o trecho do livro de Reis que narra a história ao ministério do profeta Elias. Mas no capítulo 20, os irmãos vão observar que Elias não aparece. Elias e Eliseu apareceram no final do capítulo 19. Elias chamou Eliseu para ser seu sucessor. Nós estudamos esse chamado. Nós vimos que Eliseu era tipo um rei do gado, rico, provavelmente de boa condição, mas ele abandona tudo para seguir o chamado de Elias sendo seu sucessor. Mas agora Elias e Eliseu desaparecem por esse capítulo. Nós não temos Elias e Eliseu aparecendo aqui. Esse capítulo se concentra no rei Acabe, que é o grande vilão do ministério do profeta Elias. Talvez ali um dos reis mais pagãos, um dos reis mais idólatras que Israel teve, o Reino do Norte. E no capítulo 20, nós temos em foco a obstinação de Acabe. Então, o tema do nosso estudo hoje se foca na obstinação do rei Acabe. Ele é alguém obstinado, alguém que não se arrepende, alguém que não muda, alguém que mesmo diante da ação poderosa de Deus, continua nos seus caminhos idólatras, continua no paganismo, continua rejeitando a Deus, sem mudança nenhuma. Acabe aqui é a representação viva da obstinação. Então, se os irmãos olharem o capítulo 20, os irmãos verão que é a narrativa de alguns conflitos militares. O capítulo 20 compõe dois conflitos militares e uma reação de Acabe. O capítulo 20 é muito grande, tem 43 versículos. E não tem como eu abordá-lo versículo por versículo, como geralmente nós fazemos, senão a gente precisaria fazer uma vigília aqui para cobrir os 43 versículos. Então, como nós vamos fazer? A gente vai adotar uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, os irmãos precisam me acompanhar. Não é difícil, não é mistério, não é nada. É simples de acompanhar aqui. Nós vamos ler o capítulo 20, é um capítulo longo, mas nós vamos lê-lo juntos. E enquanto nós estivermos lendo, nós vamos detectar algumas coisas que eu vou apontar aqui no quadro para nós. E eu vou explicando alguns detalhes importantes. Existem detalhes da narrativa que são simples de entender, que não precisam de explicação. A simples leitura você já entende. Agora, tem alguns detalhezinhos que, às vezes, por questões culturais, nós não conseguimos entender. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é ler o capítulo 20, tendo já algumas ideias em mente. Vou pedir para o Guilherme já projetar o primeiro slide ali. Tendo em mente essa mensagem central aqui. O ímpio reage à ação graciosa de Deus com obstinação. O ímpio reage à ação graciosa de Deus com obstinação. Então, nós vamos detectar isso aqui no texto enquanto estamos lendo, certo? E nós vamos dividir a nossa abordagem em um contraste entre a ação graciosa de Deus e a reação obstinada de Acabe, que já apareceu ali na tela. A ação graciosa de Deus, nós percebemos isso nos versículos de 1 a 30, e dos versículos 31 até o final do capítulo, nós percebemos a reação obstinada de Acabe. Então, nós vamos perceber esses detalhes aqui no texto. Nós vamos lendo e percebendo isso, ok? Alguns versículos, como eu disse, são simples. A gente vai ler e vai entender. Outros, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção. E depois, eu quero destacar para os irmãos onde nós percebemos com mais ênfase a ação graciosa de Deus no texto e onde nós percebemos com mais ênfase a reação obstinada de Acabe. Esse texto é importante para nós, claro, a palavra de Deus, mas esse texto é importante para nós especialmente no campo prático do nosso dia a dia, porque muitas vezes nós pensamos que quando Deus age poderosamente, quando Deus faz um milagre, quando Deus livra uma pessoa de alguma coisa, Deus cura a pessoa do Covid, Deus dá um grande livramento para a pessoa, a gente pensa, ah, agora a pessoa vai virar crente. Não é assim que funciona com a fé cristã, não é assim que funciona com o trato de Deus com o seu povo na Bíblia. Geralmente é o contrário. Quando acontecem milagres e feitos poderosos, a pessoa se torna mais incrédula ainda. Nós temos o exemplo característico do faraó no Egito. viu todos os milagres que Deus fez, viu todas as maravilhas que aconteceram ali, as pragas do Egito, e ele continuou com o coração incrédulo, duro. O próprio Deus endureceu o coração do faraó. E nos nossos dias, nós às vezes corremos o risco de pensar isso. Ah, se aquela pessoa pegou Covid, ficou entubada, ficou à beira da morte, mas Deus livrou, então agora ela vai se tornar crente, vai virar pastor, vai ser diácono, pastor, missionário, vai ser uma bênção. Não é assim que funciona. A ação poderosa de Deus, as tragédias, o juízo que Deus traz, não é garantia de conversão. E Acabe é a representação viva disso. Nós podemos ser crentes maduros e lembrar que o pecado humano endureceu e endurece muito o nosso coração, muito. Ao ponto de Acabe ver tudo o que vai acontecer aqui e ainda assim ele dar mancada. E Acabe não está longe de nós. O que acontece com Acabe acontece com os incrédulos hoje do mesmo jeito e pode acontecer conosco em algum grau também. Então nós vamos ler o texto com essa perspectiva aqui. O ímpio reage à ação graciosa de Deus com obstinação. A nossa primeira leitura, a nossa primeira cavalgada aí nesse texto, a nossa primeira empreitada nesse texto, vai dos versículos 1 ao 30. E a gente vai lendo e apontando, tentando detectar isso daqui. Certo? Estão comigo? Podemos ir então? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 20, vamos ver a ação graciosa de Deus, que é respondida por Acabe com obstinação, rebeldia, desprezo, que vai dos versículos 1 a 30. Vamos lá. A ação graciosa de Deus, 1 Reis 21. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Aqui Ben-Hadad provavelmente é um título real. Como faraó, é um título de realeza, não é necessariamente o nome de uma pessoa, que é um título real. E a Síria, não a Assíria, a espaço Síria. Os arameus vão ser uma pedra no sapato de Israel por um bom tempo. Inclusive, no livro de Reis, nós temos, sob o governo de Acabe, sob o reinado de Acabe, nós temos três confrontos aqui com os sírios, com os arameus. Nós temos esse que vai acontecer agora, um que vai acontecer no ano seguinte e mais um terceiro conflito no capítulo 22. Ou seja, esse pessoal aqui deu muita dor de cabeça para Israel. Guimel, põe por favor o mapa aí para os irmãos localizarem por que que eles deram tanta dor de cabeça. A Síria ficava logo acima do reino de Israel. Lembra que nós estamos falando do reino dividido. Reino do norte, reino do sul. Reino de Israel, reino de Judá. A Síria ficava logo acima dali. Então era fronteira, era fronteiriço ali com Israel. E o Ben-Hadad, o rei da Síria, o principal ali da Síria, sitiou Samaria, que era a capital de Israel. Então, as intenções de Ben-Hadad vão ficar bem claras aqui. Ele queria exercer influência completa naquela região. E ele estava caminhando aí para isso. Então, ele foi até Samaria e sitiou a Samaria ali. É importante nós lembrarmos que Israel acabou de sair de uma seca. Uma seca muito prolongada. Como vocês acham que estava o estoque militar de Israel? Os cavalos, o armamento, o próprio exército, eles estavam sucateados, muito provavelmente, porque a seca foi muito longa, foram anos de seca. Deixou um estrago grande aí. E eles estavam lidando com um exército que era poderoso. O exército arameu, o exército sírio, era um exército poderoso. Então, eles estavam com um problemão. Vamos seguir aí agora, versículo 2. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. No primeiro momento, Ben-Hadad parece fazer uma proposta de, não uma proposta, uma imposição de uma relação de submissão. Fala: olha, você vai ter que me pagar imposto, tudo que você tem é meu, eu vou exercer domínio sobre você. E Acabe, meio que numa postura talvez um pouco covarde, ele fala: ah, tá bom, tudo bem, não tem problema, vamos seguir o jogo desse jeito aí. Mas os termos dessa proposta mudam na sequência. Ben-Hadad vê que Acabe está tranquilo com isso e dá ali o all-in, dobra a aposta. Fala: é assim? Então vamos ver agora como é que a coisa vai ficar. Versículo 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Então, no primeiro momento, Acabe falou, tá bom, eu vou me submeter ao meu senhor. Inclusive, ele fica chamando Ben-Hadad de meu senhor. É um detalhe importante do texto esse. Ele fica, meu senhor, ele está mostrando sujeição. Então, falando, eu não vou bater de frente, mas agora a proposta que você fez... Vou entrar na minha casa, no meu palácio, vou entrar na casa dos meus oficiais, vão pegar o que quiserem, aí não tem condição. Aí não dá para eu concordar com uma coisa dessa. E o povo, obviamente, falou, Acabe, é óbvio que não, né? Você tá doido de aceitar um negócio desse? Não tem condição. Então, o cerco está se armando. A situação está começando a ficar complicada para Acabe e para Samaria. Versículo 10. Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, façam-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ou seja, Ben-Hadad está falando para Acabe, eu vou destruir Samaria completamente, Samaria inteira vai virar pó. Então é uma ameaça forte aqui. Porém, versículo 11, porém o rei de Israel respondeu e disse, diz ele, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Aqui esse versículo é importante, porque nós percebemos que Acabe tem parentesco com Fernando Cabral. Né? Os irmãos lembram que o pastor Isaac disse que o Fernando tem os provérbios, né? Então, para tudo o Fernando tem um ditado, e parece que Acabe tem um grau de parentesco com Fernando, então. Talvez Acabe tenha tido tenha sido a origem do povo lusitano, quem sabe aí, né? Porque aqui ele fala um ditado. Ele fala um provérbio aqui. Ele fala, olha, não se gabe quem se cinge como quem vitorioso se descinge. A gente precisava do Fernando para interpretar isso. O Fernando não está aí, né? Não, aí ó. Hoje o Fernando faltou. Quando ele podia compartilhar conosco a sabedoria lusitana dele, ele falta. Né? Mas o que esse texto quer dizer? Basicamente é, não conte vitória antes da hora. Você está colocando a armadura e você já está pensando que você está vitorioso tirando a armadura. O combate ainda não começou ainda. Não conta a vitória antes da hora, não. Mas vamos lá, o que vai acontecer? Versículo 12. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão. Por que vocês acham que Ben-Hadad estava bebendo? Por quê? Ele e os reis. Por quê? Era uma comitiva, né? Era uma coalizão de outros reis que provavelmente eram submissos a Ben-Hadad ali. Mas por que, que eles estavam bebendo? Porque eles gostavam de uma festinha? Por quê? O que esse detalhe do texto que vai aparecer de novo daqui a pouco nos diz? Ele estava contando vitória. Ele já estava dando um banquete. Fala, gente, eu invadi Samaria é tirar doce de criança. É provar que o Palmeiras não tem mundial. É rápido. É aproveitar que o Fernando não está aqui, senão depois ele me dá uns croques aí, né? É fácil. Isso daí, ó. Vamos já comemorar de antemão aqui, porque está garantido. É nossa. A Samaria já é nossa. Vocês vão ver. É rapidinho. Já vamos comemorar aqui, ó. Traz aí o vinho. Vamos já armar tudo aqui na tenda. Deixa o pessoal lá resolver, porque, ó, é coisa fácil. Então, eles já estavam ali se vangloriando de uma vitória. Olha o perfil desse homem, olha o perfil de Ben-Hadad. E mais, olha o perfil de Ben-Hadad, a arrogância dele, mas olha também como Israel era visto como alguém insignificante, alguém que o poderio militar deles não dava para nada. É como se o Brasil tentasse entrar em guerra com os Estados Unidos. Coitado dos Estados Unidos, né? Coitado deles, não sobra nada deles, né? Acho que é o contrário, né? Acho que a gente que sai aí pagando um alto preço, né? A gente não dá conta. E os marines lá brigar com a gente, não tem. A gente vai mandar quem brigar lá? Não tem condição. Então, Israel estava numa condição muito difícil aqui. Versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Detalhe aqui importante. Os irmãos devem se lembrar que quando Elias estava muito abatido, ele foi até o Monte Sinai buscar a orientação de Deus. E quando ele estava lá no Monte Sinai, ele falou: Senhor, não sobrou ninguém, apenas eu, que ainda não me dobrei a Baal, apenas eu me mantenho fiel ao Senhor. Qual foi a resposta de Deus? Elias, existem quantos que não se dobraram ainda? Quantos, os irmãos lembram? 7 mil, esse é o pequeno remanescente fiel ali que não havia se curvado a Baal. Ou seja, Deus estava dando sequência ao seu trabalho, mesmo com Elias fora de cena, mesmo com Elias e Eliseu afastados aqui agora, Deus estava dando sequência no seu trabalho por meio de outros instrumentos, inclusive por meio dos profetas que aparecem aqui no capítulo. Nós temos aqui alguns homens que são chamados de profetas aqui, ou seja, eram homens tementes a Deus, que talvez ali do mesmo grupo de Elias, não tinham se curvado a Baal e se mantinham fiéis aqui, servindo a Deus, atuando no ministério que Deus dava a eles. Então, de fato, existiam pessoas que se mantinham fiéis a Deus no meio de um Israel pagão. E Deus está mostrando que isso era verdade, que existiam pessoas nessas condições ali. E esse profeta que aparece aqui no versículo 13 fala que Deus entregaria a Ben-Hadad, o exército arameu, nas mãos de Israel, apesar de todas as provas mostrarem o contrário, de todas as evidências mostrarem o contrário. Versículo 14. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Moços dos chefes das províncias aqui pode ser o seguinte: como se fossem os comandantes ali das regiões que estavam sob o governo ali de Acabe, ali do reino de Israel, eles tinham servos, que não eram necessariamente a elite militar, mas eram estes homens que iriam à frente. Então você tinha lá um grupinho de homens que não era da elite militar de Israel, eles iriam à frente comandados por Acabe. Isso daqui dá uma ênfase de que a vitória não seria por habilidade militar, porque Deus não falou, manda a elite, manda o pessoal do BOPE na frente, não foi isso que Deus falou. Ao que parece, era o pessoal que tinha menos habilidade para ir na frente. Ou isso ia ser uma chacina, ou isso ia ser uma vitória milagrosa. E nós sabemos que vai ser uma vitória milagrosa, porque nós estamos vendo que a ação de Deus, que o ímpio reage à ação de Deus com obstinação. E nós vamos ver que isso aqui vai ser uma ação milagrosa de Deus. Versículo 15. Então, contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7 mil. Saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, e os 32 reis que os ajudavam. De novo, ele está o quê? Bebendo. Ao meio-dia. Ou seja, para ele, está garantido. Tá? Vitória certa. Versículo 17. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben-Hadad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ele disse: quer venham tratar de paz, tomai os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Ou seja, não matem. Quer eles tenham esse grupo venha para cá para pedir bandeira branca de paz. Quer eles venham para brigar com a gente, eu quero esse pessoal vivo aí. Eu quero que vocês não matem essa galera aí. Isso é certamente para torná-los escravos, para mostrar a sua soberania, o seu controle sobre esse pessoal. Versículo 19. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Então, lembrem, os 232 homens na frente, comandados por Acabe, e o exército de 7 mil atrás. Isso era pouco, gente. Isso não era um exército grandioso. Isso era um grupinho pequeno ali. Não era grande coisa, não. Versículo 20. Eles feriram cada um ao homem que se lhe opunha. Os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Contra todas as possibilidades, contra todas as evidências, Israel ganhou essa batalha. Impressionante o que acontece aqui. O Ben-Hadad não esperava por isso, tanto que o texto fala que ele teve que sair correndo. Alguns comentaristas falam que essa fuga de Ben-Hadad foi tão rápida que ele nem conseguiu pegar o cavalo próprio para a fuga. Ele pegou o primeiro cavalo que tinha ali e saiu correndo junto com uma equipe lá, porque foi uma coisa muito rápida. Eles não esperavam por essa investida, especialmente pelo controle aqui que Deus tem da situação, dando vitória ao exército de Israel pequenininho diante de toda investida dos arameus. Mas o texto continua, versículo 22. Então, o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: vai, sê forte, considera e vê o que has de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Era comum que os exércitos daquela época batalhassem mais ou menos na época da primavera, por várias razões. Primeiro, por conta do clima, eles evitavam os períodos chuvosos, e também por conta de alimentação. Naquela época não tinha ração militar como a gente tem hoje, não tinha leite condensado para o pessoal levar para a batalha para comer lá. Eles tinham que depender do que a terra dava, era o que estava lá. E durante a primavera isso era mais propício, tanto para os homens como para os cavalos também. Os cavalos precisavam de alimento, então você tinha grama, tinha mato lá que o cavalo comia, tudo mais. Se os irmãos se lembrarem de Samuel, do registro de Samuel, quando Davi peca com Bate-seba, o primeiro versículo de Samuel fala para nós assim: quando era a época dos reis saírem à batalha, Davi tinha ficado no palácio. Então parece que no mundo antigo, naquela região, havia uma época específica em que os reis batalhavam, fugindo das chuvas, do mau tempo, da escassez de alimento e assim por diante. E parece que aqui o profeta está falando: olha, Deus está revelando que na virada do ano, ou seja, no próximo período de guerras, Ben-Hadad vai subir contra você de novo. Então, ó, fique esperto, vá se preparando desde já. Versículo 23. Eu estou indo muito rápido? Os irmãos estão conseguindo pegar tudo? Ok. Versículo 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. A ideia aqui do pessoal era o quê? Olha, cada povo tem uma divindade, cada região tem uma divindade. Qual que é o problema? A gente batalhou em Samaria. E Samaria é uma região de montes. E quem manda nos montes é Javé. E aí a gente não deu certo, porque o nosso Deus é um Deus de planície. Nosso Deus não tem entrada nas montanhas, não tem passaporte para entrar ali e nos ajudar. Então a gente foi desguarnecido, a gente foi ali sozinho, sobrou para a gente. Enquanto que Israel estava com Deus lá dele, Javé lá na montanha, e não tinha o que a gente fazer. Como toda a região de Israel era uma região montanhosa, com algumas partes de planície, os pagãos pensavam isso, que Javé era um Deus de montanha. Agora preste atenção num detalhe. Nós já temos falado reiteradas vezes que o relato de Reis trabalha, especialmente no ministério de Elias, com polêmicas. Lembrando que polêmica não é um assunto controverso. A polêmica não é isso. Polêmica nos nossos dias é isso. Mas a terminologia bíblica de polêmica é um embate entre divindades. É um combate entre divindades. Por exemplo, o que aconteceu no Êxodo foi uma polêmica entre Deus, Deus de Israel, e os deuses egípcios. O faraó ali, isso é uma polêmica. Nós já vimos uma polêmica em Reis de Baal contra Javé, representado nos profetas de Baal e no profeta Elias. Aqui nós temos uma outra polêmica também. Qual é a polêmica? Entre Deus de Israel e os deuses da planície, que os sírios acreditavam que é o que garantiria a vitória para eles. Ou seja, o texto quer nos mostrar o quê? Isso daí não existe. Numa batalha entre o Deus da montanha, Javé, e o Deus da planície não existe. Deus, Javé, é soberano sobre tudo. É evidente que ele vai ganhar a batalha. E é o que vai acontecer depois. Então lembre-se desse aspecto da polêmica. É sempre um combate, sempre um embate, mostrando a superioridade, a singularidade do Deus de Israel em relação aos outros deuses. Versículo 24. Faze, pois, isto. Tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez." Bem, Haddad falou o seguinte: a gente tem que mudar um pouco da estratégia também. A gente não pode confiar só na questão do Deus da montanha, da planície. A gente pode ter dado um pouco de mancada também. Vamos mudar uma estratégia aí. Tira o pessoal, coloca outro, dá uma remanejada, monta o exército de novo para a gente subir depois. Versículo 26. "Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos Sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel." Nós não sabemos onde é essa Afeca. Alguns dizem, existem várias Afecas. Tem algumas cidades que tem um nome que serve para várias cidades. Até no Brasil tem isso. Uma cidade, um nome de uma cidade em várias cidades. Aí nós não sabemos qual é essa Afeca. Alguns acham que essa Afeca é uma Afeca que ficava próxima ao Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel, Guim, eu tenho como botar o seletor aí, mais ou menos? Fica ali bem embaixo, um pouquinho para cima, um pouquinho mais. Aí, um pouquinho para baixo. Um pouquinho mais aí. Mais ou menos aí nessa região. Um pouquinho mais para a direita aqui, um pouquinho. Aí, um pouquinho mais para baixo agora. Pronto, mais ou menos aí. Então aí era o Vale de Jezreel, mais ou menos. Então alguns falam, pode ser que essa Afeca seja nessa região aqui. Nós não sabemos onde era. O fato é que era numa planície. Então, as descrições batem com essa daqui. Mas isso daí é controverso. Tem gente que fala que é outra Afeca e assim por diante. Então, não dá para a gente saber. Em todo caso, era um lugar plano. Isso que é importante para nós sabermos aqui. Obrigado, Guim. Versículo 27. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra." A descrição que o texto faz aqui é engraçada, porque você tem um exército muito grande de frente para Israel, e o exército de Israel é como dois grupinhos de cabra, praticamente filhote ali, dois grupinhos de bezerrinho ali. Então, parece que Israel se dividiu, então você tinha uma frente aqui, outra frente ali, dois grupos de batalha, mas era ridículo, era dois grupinhos. Era risível aquilo, não tem condição. É um grupinho, dois grupinhos minúsculos contra milhares, era muita gente. Era como que você pegar os 300 de Esparta lá, você vê o pessoal vindo ali, imagina 150 de um lado, 150 do outro. Só que o problema é que Israel não era espartano, Israel era Não tinha um conhecimento militar assim de grande destaque, ainda mais agora nesse tempo do reino dividido aqui. Era terrível, e um exército enorme ali batendo de frente com eles. Versículo 28. "Chegou um homem de Deus." Vejam de novo a presença do profeta aqui. 7.000 que não se curvaram a Baal. "Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os filhos disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor." Notem, por que Deus garantiu a vitória aos israelitas? Por quê? Qual foi o motivo? Olhando para o versículo 28, qual foi o motivo? Porque eles haviam falado que Deus era um Deus de monte e não de planície. Ou seja, Deus não é soberano sobre a terra toda. Deus falou, eu vou mostrar para eles que eu sou. Então, em última instância, essa batalha não era apenas uma batalha de Israel. Era uma batalha do próprio Deus. Deus está reafirmando a sua soberania total, completa sobre a terra. Essa é uma batalha de Deus, ok? Ainda que Deus use Israel como instrumento. Guardem essa informação. Ela vai ser importante mais para frente, quando nós nos atentarmos a um detalhe do texto. Versículo 29. "Sete dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao sétimo dia, travou-se a batalha." Os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Os restantes fugiram para Afeca e entraram na cidade. E caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Qual foi o tamanho do vexame dos arameus aqui? Enorme. Aquele rebanhozinho lá de cabrinha lá que ninguém dava nada, bateu 100.000 homens, muita gente. Você pensava, uma baixa dessa daqui era considerável. E o pessoal que sobrou fugiram para a cidade. O que aconteceu com o muro da cidade? Desabou em cima deles. Talvez ali no meio da fuga o muro desabou. Nós não sabemos se foi algo sobrenatural. Certamente foi uma direção divina aqui para que isso acontecesse. Mas nós não sabemos se foi algo decorrente de alguma tentativa deles, alguma investida militar, enfim. O fato é que a baixa foi muito grande. E o Ben-Hadad fugiu. Veja que o Ben-Hadad tem uma habilidade especial. Ele, na hora que o bicho pega, o que ele faz? Foge. Ninguém vê o cara. E o texto fala que ele se esconde de quarto em quarto, de câmara em câmara. Ou seja, ele entrava nos lugares e ficava pulando de um lugar para o outro. Igual acontece no Rio de Janeiro, quando tem briga na favela, quando tem perseguição na favela, você vê os bandidos entrando numa casa na outra. Foi isso que Ben-Hadad fez aqui, tentando poupar a própria vida, se salvar ali. Então, até o versículo 30, pode avançar, Guilherme. Até o versículo 30, nós vemos a ação graciosa de Deus. Irmão, isso foi uma ação muito graciosa. Muito graciosa. Contra todas as possibilidades, contra todas as evidências, Israel venceu não uma, mas duas vezes uma investida dos arameus. Realmente foi uma ação muito poderosa, muito grandiosa, muito graciosa de Deus. Mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos agora fazer alguns destaques, ok? Então, os irmãos entenderam até aqui o texto? Essa é a maior parte. Entenderam tudo? Não é difícil, né? É uma narrativa simples. Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, nós vamos fazer alguns destaques panorâmicos do que nós lemos, tá bom? Para os irmãos fixarem algumas verdades relacionadas à ação graciosa de Deus. Guilherme, pode colocar a primeira aí. Veja só alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, Deus mostra sua ação graciosa porque Ele ainda fala por meio dos profetas. É importante nós vermos que nos versículos 13 e 14, no versículo 22 e no versículo 28, nós vemos Deus falando por meio dos profetas. Olha, Deus vai dar a vitória ao povo, faça isso, faça aquilo. Deus continua dirigindo o povo por meio dos profetas, apesar da infidelidade e da idolatria de Acabe e de Israel. Ou seja, Deus continua sendo misericordioso, gracioso. Ao invés de entregar o povo de Israel para os arameus, Deus fala, não, eu vou dar vitória para esse povo, eu vou dirigi-los por meio dos meus profetas, eu vou orientá-los por meio da minha instrução e vou dar a vitória a eles anunciada por meio desses meus servos. Então nós vemos aqui que Deus ainda se comunica com Acabe, com Israel, por meio dos profetas, e isso é uma mostra da ação graciosa de Deus. Nós precisamos lembrar sempre disso. Enquanto Deus está falando, isso demonstra sua ação graciosa em nos buscar. Enquanto Deus está falando conosco, Ele está dando mostras da sua ação graciosa em nos buscar. Se os irmãos se lembrarem da história de Saul, primeiro rei de Israel, se os irmãos se lembrarem da história de Saul, quando Saul havia sido rejeitado, ele estava num conflito militar, à beira de um conflito militar, e ele queria a orientação de Deus para saber se ele ganharia ou não aquela batalha. Qual é o problema? 1 Samuel 28 relata para a gente. Qual que é o problema? Deus não falava com Saul de jeito nenhum. Saul tentou por vários jeitos, por Urim, Tumim, foi atrás do... Saul tentou de tudo para saber, peraí, eu vou ganhar ou não? Mas Deus não falava nada, porque Deus tinha rejeitado Saul. Tudo que Deus tinha para falar para Saul, Ele já tinha falado, tudo. Tanto que Saul comete a besteira, o que foi mais condenação sobre si, de ir procurar uma médium em Endor. Ele vai tentar fazer necromancia para chamar Samuel, que já tinha morrido, e ver o que vai acontecer. E Deus repreende Saul por conta disso. O que isso nos ensina é que é importante nós ouvirmos o Senhor enquanto Ele está falando conosco. A partir da história de Israel... E olhando para a história de Saul, que eu mencionei agora, nós vemos que existe um momento em que Deus não envia mais profetas. Existe um momento em que Deus se silencia. E quando Deus se silencia, esse silêncio é ensurdecedor, porque é um silêncio de juízo. Vocês rejeitaram a minha instrução, vocês rejeitaram a minha ação graciosa, vocês rejeitaram tudo o que eu falei para vocês. Agora então vocês não terão nada mais meu. Não é à toa que Isaías fala, no capítulo 55, esse é um texto que eu gosto muito. E é um texto que, se alguém aqui incrédulo, é um texto que tem que estar na mente de vocês. É um texto que tem que ecoar na mente de vocês. Isaías 55:6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um momento em que Deus não vai mais enviar profetas aqui chamando o povo ao arrependimento. Haverá um momento em que virá só o juízo na sequência. Então, se há alguém aqui que ainda não crê em Cristo como Salvador, vocês estão ouvindo o Evangelho hoje. Hoje, todo domingo vocês ouvem o Evangelho. Todo domingo vocês ouvem a morte de Cristo pelos nossos pecados, a oferta de Jesus na cruz, como nós precisamos aceitar essa oferta para ser livre da ira de Deus. Vocês estão ouvindo os profetas falando aqui. Profetas, os pastores, pregadores, professores falando. Vocês estão ouvindo. Deus ainda está falando. Deus está se comunicando. Mas haverá um dia em que Deus não chamará mais ao arrependimento. Aqui em Israel, apesar de toda a idolatria de Acabe, de todo o paganismo de Israel, Deus ainda está enviando profetas e chamando o povo ao arrependimento. Essa dinâmica do silêncio de Deus, que não acontece aqui ainda, como eu disse, Deus está falando, Ele está dando mostra da sua ação graciosa. Essa realidade aqui é percebida dentro da igreja de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, quando nós exercemos a disciplina bíblica, quantas vezes em Mateus 18 nós somos instados a exortar o nosso irmão? Quantas etapas tem Mateus 18? Uma? Duas? Três. Ou seja, três vezes o povo de Deus, com a palavra na mão, vai até o pecador obstinado e fala: você tem que se arrepender por conta disso e disso e disso. Depois de três vezes, o que Mateus 18 fala para a gente fazer? Considera a gente ir publicando. Ou seja, essa pessoa rejeitou tudo. Ela já ouviu tudo o que tinha para ouvir e agora ela está, então, rejeitada. Nesse momento, a igreja não fala mais nada. A igreja silencia. Agora, Deus vai tratar dessa pessoa de outro jeito, mas não mais por meio da voz da igreja. Ou seja, se existem pessoas obstinadas, como Acabe obstinado, aproveite agora para ouvir enquanto Deus está falando. Irmãos, isso é muito prático. Nós aqui na nossa igreja, os pastores da igreja, nós temos falado há meses da negligência de muitos irmãos sob o pretexto da pandemia. Nós temos falado de púlpito, aqui, nas aulas, na informalidade, a liderança da igreja tem falado. Tem irmãos que rejeitaram abertamente a comunhão. Totalmente, totalmente. E esses irmãos estão ouvindo. Há meses, irmãos, arrependam-se, irmãos, não abandonem a comunhão, irmãos, vocês têm responsabilidade, irmãos, nós estamos vendo vocês indo para as festinhas e não vindo para a igreja, irmãos, nós estamos de olho, irmãos, nós estamos falando, os profetas estão falando, mas haverá um momento em que os pastores não vão mais falar. O que vai acontecer? Tudo que tinha para ser falado já foi dito, agora a gente vai lidar de outra forma. Agora em outra temperatura, é outro contexto que a gente vai lidar. Então é importante que os irmãos lembrem disso. Enquanto os irmãos estão ouvindo a voz cristalina, nítida de Deus, por meio da palavra, por meio das exortações dos irmãos, por meio dos chamados ao arrependimento, isso é prova da ação graciosa de Deus. Quando nós pararmos de falar, quando os irmãos pararem de falar, isso significa que agora nós entramos num outro terreno. Nós entramos agora numa outra temperatura de tratamento com Deus. Mas aqui nós vemos que Deus é longânimo. Porque apesar de tudo que Acabe faz, Deus continua se comunicando com o povo de Israel, dando a eles diretrizes sobre o que eles devem fazer. Próximo item aí, Guimel. Outra expressão da ação graciosa de Deus. Deus ainda concede vitórias militares milagrosas. Quando nós lemos o período das conquistas lá de Josué, quando nós lemos, mesmo depois, as vitórias militares que Israel tem, são vitórias impressionantes, que evidentemente não eram baseadas no poderio militar de Israel. Como eu disse, Israel não era um exército conhecido por sua habilidade militar como é hoje. O Reino do Norte, o Reino do Sul eram reinos respeitáveis ali no seu meio, mas o poderio militar deles não era o que se destacava. O que se destacava era o controle que Deus tinha desses combates e a vitória que Deus dava por batalhar em favor de Israel. Mas essas vitórias dependiam da fidelidade a Deus. No tempo da conquista, lá de Josué, era assim. O povo era fiel a Deus, obedecia a Deus, seguia as instruções de Deus para a batalha e Deus dava vitória militar ali para conquistar a terra. Por ocasiões, quando o povo não fazia o que Deus havia ordenado, você tinha punição. Era lei mosaica. Os irmãos devem lembrar que 1 Reis está sendo construído com o pano de fundo da lei mosaica. É um contexto de pano de fundo deuteronômico, ou seja, quando o povo é fiel, Deus traz bênção, mas quando o povo é infiel, Deus traz castigo, a seca, derrotas militares, há problemas internos, guerras civis e assim por diante. Por outro lado, se o povo obedece, nós temos bênção, nós temos prosperidade, nós temos vitórias. É sob este pano de fundo da aliança mosaica que Reis está sendo construído aqui. E quando Israel tem uma vitória como essa, o povo lembra, ó, é Josué, aconteceu com Josué, é o que aconteceu no tempo das conquistas, Deus está abençoando, nós precisamos ser fiéis. O povo foi fiel? Tanto que a gente segue a narrativa de Reis e a gente vê que o povo vai para o exílio. O povo não se mantém fiel a Deus. Então, o fato de Deus ainda conceder vitórias militares milagrosas a Israel mostra a sua graça. E, por fim, o último item ali é que Deus ainda dá provas de sua soberania sobre toda a terra. Nós já vimos nos versículos 23 e 28 que eu mencionei o aspecto polêmico. Nós vimos aqui aquele aspecto do povo desafiar Deus, falando que ele era um Deus de montes e não de planície. E Deus fala, não, eu sou um Deus da terra toda. Eu sou soberano sobre tudo, eu controlo tudo. Inclusive, dou vitória no terreno que for. Então, nós vemos uma expressão da graça de Deus quando ele ainda dá provas de sua soberania sobre a terra. Um detalhe importante aqui. Se os irmãos olharem os versículos 23 e 28, os irmãos verão o seguinte, que Deus fala que, o versículo 28 aqui, Deus, versículos 13 e 28, Deus fala que o povo saberia que ele era o Senhor. Isso acontece no versículo 13 e acontece no versículo 28, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa expressão não é uma expressão que foi colocada aqui por acaso. Desde o Êxodo, essa expressão está associada ao livramento ou ao juízo de Deus. É uma expressão que é aplicada às nações pagãs do mundo ou a Israel. Ou Deus livra Israel, como aconteceu lá no Êxodo, quando fala que os egípcios e o próprio povo de Israel saberia que Deus era o Senhor, ou diante do juízo contra as outras nações, o povo saberia que Deus era o Senhor também. Vamos ler alguns textos que reforçam essa tese. Olha só, vamos ler lá Êxodo, rapidinho. Êxodo capítulo 10, me acompanha aí. Vamos entender um pouco a importância dessa expressão aqui. Êxodo capítulo 10. O que quer dizer saberão que eu sou o Senhor? Não é algo meramente cognitivo, não é. É algo que tem a ver com o livramento, o julgamento de Deus, mostra o seu caráter incomparável e mostra um Deus soberano colocando a história nos trilhos. Deus está colocando a história nos trilhos, seja por meio do livramento, seja por meio do julgamento. Olha só Êxodo 10, versículos de 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus estava livrando Israel do Egito, e com isso ia ficar algo na memória do povo. Deus é o Senhor. É o Deus da aliança. Veja só outro texto, Deuteronômio 29. Lembrem que nós estamos falando que 1 Reis acontece num pano de fundo da aliança mosaica. E a libertação de Israel do Egito é o que dá início a todo esse concerto aí, é o que dá ideia a início a toda essa aliança que vai ser feita no Monte Sinai. Deuteronômio 29. Versículo 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. 40 anos os conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor. De novo, tudo o que aconteceu serve de testemunho. Lembre-se do que Deus fez, lembre-se do juízo dele e dos feitos milagrosos. É interessante a gente observar. Até aqui essa expressão está associada a milagres, não é? A coisas poderosas. O que tinha acabado de acontecer duas vezes com Israel? No contexto que a gente está estudando. Uma ação poderosa também. Lembra, livramento e juízo. Depois, essa expressão aparece em Isaías, essa expressão aparece em Jeremias, mas onde essa expressão mais aparece é em Ezequiel. Em Ezequiel, essa expressão aparece, alguns dizem, mais de 60 vezes. É o livro que tem mais expressão dessa por versículo quadrado. É muitas vezes. Inclusive, alguns falam que esse é o propósito de Ezequiel, que diante das nações, Deus vai trazer juízo a elas, vai se mostrar poderoso, fiel ao seu caráter, fiel à sua aliança, vai punir o mal de todas as nações, vai punir inclusive Israel, mas vai restaurar Israel depois também. Então, saber que Deus é o Senhor não é uma coisa cognitiva. Ah, eu tenho algumas ideias sobre quem Deus é, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Não é isso. Não é algo cognitivo. Saber que Deus é o Senhor é algo que aponta, primeiro, para o seu poder, porque Ele livra e traz juízo. A sua soberania completa. Ele livra e traz juízo. E também para a sua fidelidade, porque Ele cumpre a sua aliança. Ele cumpre aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Seja punir as nações, seja restaurar Israel. Então, quando nós estamos lá em 1 Reis, e nós vemos que essa expressão aparece duas vezes, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, nós temos que lembrar disso. Deus está mostrando a sua soberania, Deus está mostrando que Ele livra Israel e Deus está mostrando que Ele pune as nações pagãs. Aqui no caso, os arameus, no caso, Ben-Hadad. Agora, isso daqui nos ensina algo importante. O mesmo Deus que livra é o Deus que condena poderosamente. Deus livra poderosamente? Livra. Mas Deus também condena poderosamente? Condena. Deus traz juízo também. Nós vivemos em dias em que as pessoas não sabem quem é o Senhor. As pessoas não sabem. As pessoas brincam com Deus. As pessoas zombam de Deus. As pessoas acham que Deus é um comparsa neutro nas questões morais. Não é assim. Deus pune o mal poderosamente. Deus restaura poderosamente. Ele faz isso por sua soberania e por sua fidelidade. Deus se faz conhecido tanto pelo seu livramento como pelo seu juízo. Muitas vezes nós somos tentados a ver a Deus como alguém que só executa seu poder, a sua força, a sua autoridade quando Ele livra, quando Ele nos livra, ou quando Ele livra alguém de uma situação. Mas nós temos que lembrar que esse Deus, o nosso Deus, o Deus bíblico, é o Deus que por meio do seu juízo, por meio do seu julgamento, Ele também mostra o seu poder, a sua soberania e a sua glória. Então, todos, ao final da história, todos vão saber que Deus é o Senhor. Não uma ideia meramente cognitiva, não é algo meramente intelectual, é algo prático. Eles vão ver o que Deus vai fazer. Eles vão perceber o juízo de Deus. Eles vão falar, isso só pode vir das mãos de alguém que é soberano e de alguém que cumpre a sua palavra. Então, nós precisamos ter isso em mente. O mesmo Deus que livra poderosamente é o Deus que pune poderosamente. Nós precisamos lembrar disso para que nós tenhamos uma visão equilibrada de Deus. Irmãos, Deus nos livra de muitas coisas. Mas o Novo Testamento fala que Deus também disciplina os seus filhos. Nós precisamos lembrar dessa verdade. O crente é alguém equilibrado. O crente não é alguém que vê Deus apenas como um grande amigão. Deus é um Deus que nos livra, nos protege, cumpre ali a sua palavra, nos dá tudo aquilo que precisamos. Ele cumpre as promessas que Ele faz para nós. Deus nos prometeu várias coisas. Mas Ele também disse que Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. O mesmo Deus que livra é o Deus que pune. Nós precisamos ter isso em mente. Nossa visão sobre Deus tem que ser uma visão mesclada por essas coisas para que a gente tenha temor, reverência, cuidado diante de Deus, do modo como nós nos aproximamos de Deus. E o profeta sabe disso aqui. Ele fala, Deus vai mostrar que Ele é o Senhor, trazendo punição aos arameus e livramento a Israel. Mas vamos caminhar agora para o final, para que a gente consiga terminar a tempo aí. Estão entendendo tudo? Entenderam a ação graciosa de Deus? Qual deveria ser a postura de Acabe? Como Acabe deveria reagir aqui? Diante disso tudo, o que Acabe tinha que fazer? Fala, Senhor, me perdoa, eu fui pagão até aqui, eu vou dar um jeito na minha esposa, vou mandar ela ficar quieta, porque Jezabel também era pagã demais, eu vou dar um jeito aqui, vou tomar outro rumo na minha vida, Israel agora vai adorar só a Deus. É isso que acontece? Por quê? Ações poderosas de Deus não são garantias de conversão. Vamos ver a sequência aí agora, focando na reação obstinada de Acabe. Versículo 31. Então lhe disseram seus servos, eis que temos ouvido, Ben-Hadad está fugido aí, e os servos de Ben-Hadad falam, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça. Som, foi. O Ben-Hadad ficou bravo aqui agora. Falou, o Ben-Hadad aqui ficou nervoso. Mas a situação dele não está boa. Né? Olha só. Cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. O que os servos de Ben-Hadad estão falando? Olha, vamos dar bandeira branca. Vamos erguer a bandeira branca aí. Vamos botar roupa de pano de saco que mostra arrependimento, que mostra rendição. E vamos colocar corda, provavelmente corda no pescoço. Os irmãos já devem ter visto filmes antigos onde os prisioneiros eram amarrados no pescoço, nas mãos, eram levados. A ideia é de alguém que está mostrando completa servidão. Estamos nos rendendo aqui a Acabe. E realmente, o testemunho que eles têm aqui de que os reis de Israel eram clementes, eram mais misericordiosos que os demais, era um testemunho verdadeiro. Porque os outros reis do Oriente Médio eram muito maus. É só ver o exemplo da Assíria. A Assíria era terrível. Os reis não tinham misericórdia. Era desastre completo. Era chacina o negócio. Os reis de Israel, não. Tinha uma tratativa um pouco mais clemente. Até mesmo pelas instruções que Deus dava. Na lei, você tinha coisas muito sérias ali, realmente coisas bem sanguinárias, mas você tinha expressões de misericórdia que se destacavam dos outros povos. Então, o povo sabia disso, os arameus sabiam disso, e eles falam isso para o rei. E o rei achou uma boa ideia, olha o versículo 32. Então, se cingiram com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram ao rei de Israel e disseram, diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Olha só que ironia, quem que chamava quem de servo antes? Quem que se chamava de servo antes? Quem era servo de quem? Lá no começo do capítulo. Acabe era servo de Ben-Hadad ou Ben-Hadad era servo de Acabe? Acabe era servo de Ben-Hadad. Agora a coisa inverteu. Olha só, o mundo dá volta, né? O mundo dá volta e vacilão gira, né? Olha o que aconteceu aqui. Ben-Hadad rodou. Agora quem está chamando de servo é o bonzão lá, o Ben-Hadad, que estava bebendo, comemorando vitória antes da hora. Olha a ironia aqui. Olha como Deus às vezes é irônico no seu juízo. Deus pega o soberbo e lança o soberbo lá embaixo. Fala, ah, você se acha o bonzão? Vou te mostrar onde você vai estar então. Não era você que ia transformar Samaria em pó? Olha o que aconteceu pela segunda vez. Você não levou só uma perda. Você teve duas derrotas. E agora ele está humilhado. Ele fala, o seu servo Ben-Hadad tem uma inversão aqui. Olha só. Poupa minha vida, disse Acabe, não, eu obedecerei ao Senhor e vou matá-lo. É isso que o texto diz aí? Não, o que o texto diz? Pois ainda vive, é meu parceiro, brother, meu camarada, meu amigão, a gente dividia a marmita, ali ó, junto ali ó, ele conhece minha mãe, tem o telefone de casa. Ah, ele conhece ali, sabe todo mundo. Ele gostava da minha irmã. É amigão. Isso daqui, evidentemente, não é uma... A expressão que Acabe tem aqui não é uma expressão de irmão de sangue. O que ele está falando é justamente isso. Não, nós somos parceiros. Nós não somos inimigos. Acabe... Eu não sei o que acontece com Acabe. Eu não sei. Porque alguns versículos, esse Ben-Hadad falou que ia entrar na casa de Acabe e pegar tudo o que queria. E agora, quando tem a oportunidade de fazer justiça, o que, que Acabe faz? Não. Por que ele está com medo? A gente é meu parceiro. A gente trabalhava junto. Não, não. Que é isso? Ele ainda está vivo? Não. Pede para ele vir aqui, ele é meu irmão. Ah, isso tem uma liçãozinha interessante aqui. A piedade, quando é feita em desobediência a Deus, não é piedade. Quando nós fazemos algo que parece misericordioso, um ato de graça, mas é em desobediência a Deus, isso não é misericórdia. Isso pode parecer misericordioso, mas não é. Olha aqui a sequência. Versículo 33. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ah, pronto, agora é ele mesmo, teu irmão, ele está com saudade de você. Rapaz, ele não queria fazer isso. Você não sabe, ele estava com a consciência pesada por fazer isso. Ele é teu irmão. Nossa. Gente, eu tenho raiva de Acabe. Não dá raiva de Acabe. Você não tem raiva de Acabe? É muita raiva desse homem aqui. Ele é muito dissimulado, esse homem. E bobão também, né? Dissimulado e bobão, que é pior ainda. Sequência aí, versículo 33 ainda. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele e o fez subir ao carro. O que significa subir ao carro aqui? Lembra que naquele dia você tinha as carruagens lá, você tinha os tanques da época, né? E os reis tinham lá o seu aparato lá, o seu carro de guerra. E geralmente os servos, eles iam correndo fora do carro, evidentemente. Agora, quando Acabe chama Ben-Hadad para subir junto com ele, o que Acabe está falando? Nós somos iguais, comparsas aqui, ó, companheiros. Ele merece honras. Então, Ben-Hadad chamou o Acabe, falou que ele era servo de Acabe, mas Acabe falou: não, você não é meu servo. Você é meu igual. Você está aqui junto comigo. Você tem tanto poder e respeito quanto eu. Versículo 34. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco. Damasco é a capital, era a capital da Síria. Como meu pai fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Oi? A culpa era do pai, né? O que meu pai fez eu vou fazer, né? Mas o que aconteceu? Israel tinha perdido territórios, tinha perdido cidades em tempos passados, sobre outros reis, para a Síria. E aí o Ben-Hadad esperto falou: não, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai sair ganhando. Eu te devolvo as cidades, você monta um comércio lá em Damasco, zona livre de Damasco, zero ICMS para você lá, tranquilo, imposto baixinho, não te cobra aluguel, você monta seu comércio lá, tudo tranquilo, a gente segue o jogo. Acabe olhou, tá bom, vamos fazer uma aliança então. Ou seja, a pessoa que Acabe deveria matar, ele faz aliança. Guardem isso, daqui a pouco a gente vai voltar nisso daí para as nossas conclusões. Versículo 35. Então, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Aqui nós temos como que um break. Aqui nós saímos de Acabe e Ben-Hadad e vamos para um outro canto lá de Israel. Mais um discípulo dos profetas, mais um profeta, fala ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Aqui nós vemos Deus usando de um recurso didático que assim, bem fácil de entender, porque é bem visível, né? O profeta falou para o outro: me bate. O Senhor mandou você me bater. E o outro profeta fala: não, eu não vou te bater não. Tá bom, você vai me bater? Beleza. Você vai sair, um leão vai te comer. E ele sai, um leão come o profeta. Por quê? Porque esse profeta só não cedeu ao desejo do profeta que pediu que ele batesse? Ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor tinha mandado que o outro profeta batesse e esmurrasse o primeiro profeta. Então vejam, se Deus trata os profetas desobedientes desse jeito, como será que Deus tratará o Acabe desobediente? Vamos ver a sequência aí. Então, versículo 37. Encontrando o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Eu fico um pouco de dó aqui desse profeta, porque Poxa, foi um teatro dolorido para ele, né? Me bate, eu fica assim, mas fazia parte. Nós não entendemos por que Deus usa esses recursos aqui, mas Deus usa. Deus às vezes usa desse aspecto teatral para ilustrar algumas verdades. E às vezes isso é um pouco dolorido, né, para o profeta aqui. Mas o profeta é fiel. Ele fala, tá bom, tem que apanhar, então vou apanhar e vou obedecer a Deus aí. Versículo 38. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Aqui talvez uma bandana, alguma coisa para se disfarçar e parecer possivelmente parecer alguém que está voltando do combate. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja. Quando, voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: vigie este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Talento de prata era uma quantidade que um soldado não podia pagar. Era muita coisa, eram muitos quilos de prata. Não dava para um soldado pagar. Ou seja, ele ia ter que dar a própria vida pelo refém que ele deixou escapar. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ou seja, se você disse que se você perdesse o refém, você ia morrer, ou pagar os ciclos de prata, e você perdeu o cara, você mesmo acabou de falar o que vai acontecer com você. Você vai morrer. Se foi isso que aconteceu, e a sentença era essa, então você acabou de me dizer o que vai acontecer com você. Você mesmo se condenou nas suas palavras. Então, versículo 41. Então, ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. O profeta falou: ah, é? Tá bom. Então ele tirou a venda e falou: surpresa, olha só o que vai acontecer. Você, o que eu fiz é uma parábola do que vai acontecer com você. Eu estou falando para você que você tinha que tomar conta de Ben-Hadad, você tinha que matá-lo, você não fez isso. Então, a sua vida vai ser pela dele. Ao invés dele morrer, que é o que deveria ter acontecido, você vai morrer. E ao invés do povo dele pagar a conta, o seu povo vai pagar a conta. E de fato, nós vemos na sequência da história, quando nós chegarmos lá, veremos que Acabe paga com a própria vida, dentre todos os pecados de Acabe, né? Mas esse daqui em especial. E ele vai desgostoso para Samaria, porque ele recebeu esse juízo aí de Deus, que ele teria agora que dar a própria vida em lugar da vida que ele poupou, e o seu povo também pereceria por conta disso. Mas vamos ver algumas expressões da reação obstinada de Acabe. Guilherme, pode colocar as três aí direto, para nós ganharmos tempo. Em primeiro lugar, Acabe é infiel às prescrições mosaicas. No versículo 42, tem um detalhezinho que é importante. O texto fala que Deus havia condenado a Ben-Hadad. Essa palavrinha aqui que aparece, essa condenação que aparece aqui, eu vou falar a palavra em hebraico e o pastor Thomas, que é especialista em Antigo Testamento, já vai lembrar do conceito. A palavra que aparece aqui é herem. É uma palavra que é usada para guerra santa nos tempos da conquista. Quando o povo de Israel chegou na Terra Santa, tinha outros povos lá. O povo não podia fazer aliança, o povo não podia pegar nada deles, o povo não podia tomar nada para si. O povo tinha que destruir tudo, era uma destruição completa. Era uma aniquilação de tudo, cidades, ouro, tudo, animais, tudo, tudo, tudo. Os reis, tudo. Eles tinham que destruir. Essa palavra é herem, essa destruição completa, total, essa aniquilação. E aqui essa palavra é empregada, falando que Deus havia condenado a Ben-Hadad. Ou seja, Deus tinha determinado que traria juízo àquele homem. E aquele homem tinha que ser, portanto, aniquilado. Inclusive, nas prescrições mosaicas, essa guerra santa, o herem, que depois acontece lá no período das conquistas e tudo mais, é prescrito na lei mosaica de várias maneiras. O povo deveria fazer tal coisa, quando fosse em outra cidade fazer o cerco, tinha que fazer isso, e Acabe desobedece tudo isso aqui. Acabe desobedece tudo isso. Ele é infiel às prescrições mosaicas. Quando nós olhamos Deuteronômio, quando nós olhamos Levítico, a teologia do Antigo Testamento mostra que o Herem não tinha conversa. Deus condenou é destruir, não tem jeito. Acabe faz o contrário disso aqui, ele faz uma aliança. Deus queria trazer juízo sobre a Síria e sobre Ben-Hadad. E Acabe fez o contrário, ele faz uma parceria com Ben-Hadad. Talvez Acabe tenha feito isso porque ele estava com medo da Assíria. A Assíria era um império que estava crescendo acima ali da Síria. A Assíria acima da Síria estava crescendo. E Acabe pode ter pensado, eu vou me garantir aqui para não perder alguma coisa depois. Se foi isso, isso só mostra a incredulidade desse homem, porque ele acabou de ter duas vitórias militares impressionantes. Certamente Deus protegeria Israel da Assíria também, se fosse o caso. Mas, veja só, Acabe tinha feito uma aliança com Jezabel, se casou com Jezabel. Onde passa boi? Passa boiada. Se você abrir uma brecha, eu fiz aliança com Jezabel, me casei com Jezabel que era pagã. O que me impede de fazer aliança com outro povo pagão também? Nada. Onde passa boi? Passa boiado. Deus tinha determinado, então, que Ben-Hadad fosse aniquilado. Lembrem-se que nós falamos que a batalha era de Deus, não apenas de Israel. Israel era um instrumento, mas a batalha era de Deus. Ou seja, Deus havia determinado aqui o que deveria acontecer. Vocês têm que matá-lo. Esse homem me desonrou, esse homem blasfemou. Eu estou trazendo juízo sobre ele, mas não é isso que Acabe faz. É muito interessante, nós não temos tempo de ler aqui, mas é muito interessante que algo semelhante acontece com Saul também. Lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul está combatendo com Agag, rei dos Amalequitas, a ordem era que tudo fosse exterminado também, mas Saul não extermina Agag, ele protege Agag. E algumas coisas ali também. Então Samuel chega e fala assim, ô Saul, que é isso aí? O que está acontecendo? E aí Saul dá uma desconversada. Não, veja bem, é porque eu estava aqui, eu queria fazer um sacrifício. Vamos conversar. Eu estou obedecendo a Deus. Samuel fala, não, meu amigo. Deus mandou destruir, aniquilar, Herem, tudo. Você não fez isso. Você não seguiu as ordens de Deus. Por conta disso, Deus reforçou que tiraria Saul da posição dele, que rejeitaria Saul como rei. E o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende com o exemplo de Acabe e com o exemplo de Saul? Em primeiro lugar, a gente aprende que o ímpio vai se condenando em suas ações. O ímpio vai colocando cada vez mais juízo sobre si. Não basta uma mancada, duas mancadas, três mancadas. O ímpio vai colocando cada vez mais juízo sobre si. Não para. O tempo todo. Cada hora é uma mancada diferente, cada hora é uma impiedade diferente, cada hora é uma infidelidade, uma desobediência diferente. Isso custou a rejeição de Saul e a punição posterior de Acabe. Outra lição que nós aprendemos, tanto com Acabe quanto como com Saul: não se faz aliança com aquilo que é rejeitado por Deus. O povo de Deus não pode fazer aliança com aquilo que Deus rejeita. Aquilo que Deus fala que é para destruição, o povo de Deus não pode fazer aliança. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos Paulo falando assim, olha, vocês não devem se associar com os impuros, com os imorais, com os idólatras, mas com esses eu não estou me referindo aos do mundo, porque eles estão lá no mundo, vocês teriam que sair do mundo. Eu me refiro àqueles que, se dizendo crentes, são imorais, idólatras, impuros, esses vocês não devem nem comer. E é interessante que no contexto de 1 Coríntios 5, o camarada que está sendo disciplinado por imoralidade, o texto fala que a carne dele será destruída. Ou seja, o povo não deve se associar, o povo de Deus nunca deve fazer aliança com aquilo que Deus rejeita. Nunca, nunca. Nós não podemos ser amigos de pessoas que, se dizendo crentes, são imorais, são impuras, vivem aí dando vergonha para o Evangelho. Nós não podemos. Não se faz aliança com aquilo que é rejeitado por Deus. E uma última lição aqui nesse ponto. Nosso Deus destina pessoas para a destruição completa. Nós temos que aceitar isso. Nosso Deus não é um Deus cor-de-rosa como as pessoas pintam. Nosso Deus é o Deus que usa instrumentos, os instrumentos que Ele quiser, para trazer juízo a nações e a pessoas. E esse juízo muitas vezes é a aniquilação completa. É a morte, é a destruição. Muitas pessoas ficaram indignadas recentemente porque a polícia matou Lázaro. Eu acho ruim esse cara ter o nome de Lázaro, porque eu lembro do Lázaro da Bíblia. Né? E não tem nada a ver. Esse cara não pode voltar a viver, tem que ficar morto mesmo. Né? A polícia matou, violência. Romanos fala que a autoridade é instituída por Deus e não é à toa que ela traz a espada. Deus usa os instrumentos para cortar pescoço. Deus usa o instrumento para matar. Ele usa os instrumentos que ele quiser. Se Deus mata, ele tem poder e soberania para fazer isso. Nós temos que pregar isso, porque hoje em dia as pessoas pensam que Deus é cor-de-rosa, é aquele Deus, tadinho, nossa. Deus não é assim. Quando Deus fala, eu vou destruir, ele usa o instrumento que ele quiser. Israel, Acabe, tudo. Inclusive hoje ele continua usando as autoridades com a espada para aniquilar os seus inimigos. Então nós precisamos lembrar disso. Porque isso, é claro, tem implicações no futuro. No futuro, os inimigos de Deus serão aniquilados. Nós temos que ser consolados por isso. Senão, o mal sempre vai vencer. Mas nosso Deus não é um Deus assim. Nosso Deus é um Deus que aniquila, que consagra a destruição. É o Herem. Nós vemos aqui. Acabe é infiel às prescrições mosaicas, que incluía essa destruição completa. Sequência ali, item B. Acabe é cego quanto a seus próprios erros. Acabe tem a mesma cegueira a que Davi teve quando pegou com Batseba. Os irmãos lembram do episódio que Natan, em 2 Samuel, em que Natan vai confrontar Davi? Nós não temos tempo de ler aqui o texto, mas Natan chega para Davi e fala, conta uma história, igual o profeta fez aqui, conta uma história, olha, tinha um homem, tinha uma ovelhinha, o outro era rico, e aí Davi fica bravo e fala, não, esse homem que fez isso tem que morrer. Aí Natan fala, surpresa, o homem é você, Davi. O pecado deixa o ímpio cego. Agora, é só o ímpio que fica cego por causa do pecado? Davi era ímpio? Mas a mesma coisa que acontece com Acabe, aconteceu com Davi. O que nos lembra? Que nós podemos cair na cegueira tanto quanto o ímpio pode cair. Nós temos que estar espertos. Detectar os nossos próprios erros. Avaliar a nossa condição. Falar, Senhor, me livra dessa cegueira. Me livra de ter alguém contando uma parábola como essa para a minha vida e falando surpresa e eu ser o culpado. Me livra disso. Nós precisamos estar sempre atentos, porque isso é algo que pode acontecer com crentes e com incrédulos. Nós temos que estar atentos a isso. Acabe é cego quanto aos seus próprios erros. E C, o último item aí. Acabe é rebelde. Ele faz biquinho, né? Acabe é rebelde quando contrariado por Deus. O pior pecado que alguém pode cometer, meus irmãos, é a obstinação. Que é o tema da nossa aula ali, né? O ímpio reage à ação graciosa de Deus com obstinação. É o pior pecado que alguém pode cometer. Qual é o único pecado na igreja que leva à expulsão? É o adultério? É o roubo? O roubo gera expulsão da igreja? Gera? O roubo gera expulsão? Não? A mentira gera expulsão? Deixa eu ver. A falta de educação gera expulsão? Não vir na igreja gera expulsão? Qual é o único pecado que gera expulsão? Obstinação. O único pecado. É você ver a repreensão do povo de Deus e fazer biquinho, como Acabe fez aqui. Falar, eu não quero saber. Eu estou desgostoso e indignado com o juízo de Deus. Eu não me arrependo. Eu vou continuar no meu pecado. E nós vamos ver a expressão dessa obstinação no capítulo seguinte, no episódio da vinha de Nabote. Nós vamos ver a que ponto isso chega. Mas nós vemos que a obstinação é o pior pecado que pode se abater sobre um homem. É o pior pecado, é aquele coração duro que não se arrepende. E nós vemos então isso daí, ó. O ímpio reage à ação graciosa de Deus com obstinação. E é um grande contraste. De um lado, a ação graciosa de Deus e do outro lado, a obstinação. A ação graciosa de Deus é proporcionalmente grande à obstinação do ímpio. Ou seja, melhor, a obstinação do ímpio é proporcionalmente grande à maravilha que Deus faz, ao livramento que Deus dá a Israel. Meus irmãos, nós temos que lembrar dessas verdades. E como nós nos livramos da obstinação? Somente o Espírito Santo faz isso em nós. Enquanto o Espírito Santo não nos dá um novo coração, a Bíblia fala que nosso coração é de pedra. Nosso coração é morto. Talvez você tenha um coração de pedra aqui ainda. Talvez você esteja nos ouvindo depois aqui na internet e o seu coração ainda seja um coração de pedra, um coração que é obstinado, mas você está ouvindo hoje o Evangelho. O que Deus faz quando enviou o seu filho, o que Deus fez quando enviou o seu filho e faz ainda hoje quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Salvador. Quando isso acontece, só assim nós podemos vencer a obstinação. Caso contrário, todo mundo vai ser Acabe para sempre. Sempre. E receber o juízo por conta disso. E nós, como crentes, temos que orar a Deus pedindo para que Deus nos livre da obstinação. Porque nós estamos sujeitos a ela tanto quanto qualquer outra pessoa. Que Deus nos livre disso. Amém? Cobrimos aí o capítulo? Grande, né? Olha, é uma maratona, viu? Mas entenderam tudo? Vou tentar não fazer mais pregações de 43 versículos, tá? Porque é jogo duro, né? Cansa. Mas a gente conseguiu cobrir tudo aí. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós agradecemos pelo relato de Acabe, que nos alerta a respeito do perigo da obstinação. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão gracioso conosco. Inclusive hoje o Senhor continua derramando sua graça, sua bondade, sua misericórdia sobre nós. E quantas vezes nós, Pai, somos cegos como Acabe e mantemos o nosso coração obstinado, duro em obedecer ao Senhor. Por favor, atue em nós, Pai. Dá-nos um coração submisso ao Senhor. Um coração que olha para as suas ações, um coração que olha para quem o Senhor é, que reconhece que o Senhor é Deus. E assim, Pai, que nós possamos ser o contrário de Acabe. Que nós respondamos à ação graciosa do Senhor com obediência, com fidelidade, com amor ao Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Livra-nos da obstinação. E é no nome do nosso Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.
Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.